Diz assim o Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e nela se assentou, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar. Ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, alabashubi cambalabasheias, reclia hashubi ahá serecandalaias. Papai amado, este é o teu poder para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a ti agora que o teu Espírito Santo venha, Senhor. Venha, Senhor, a me ungir, Senhor, agora com teu óleo precioso, Senhor. Unge a tua igreja, Senhor. Que a tua voz seja, Senhor, da glória, nítida, clara, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, Senhor da glória. Que nós possamos agora, Senhor, sentir, Senhor da glória, Pai, o teu poder neste lugar, Senhor. Papai, pela tua misericórdia, me usa agora e glorifica o teu santo nome, Senhor Jesus de Nazaré. Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor deste lugar, para a glória, somente para a tua glória, aleluia. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, eu estava aqui na reunião de oração quarta-feira e estávamos orando, louvando e orando, e Deus me revelou essa passagem bíblica. Me lembrou não, né? Me fez lembrar essa passagem bíblica, né? E eu falei assim no meu coração, né? Vou ministrar essa passagem bíblica domingo, né? A gente estava ali conversando, pedindo, fazendo nossos pedidos de oração, né? O irmão Luiz Fernando lembrou dessa passagem também, né? Eu olhei para ele e falei assim: é Deus confirmando aquilo que Ele quer das nossas vidas, né? Nós olhamos essa palavra, irmãos, essa palavra ela tem assim... Ela é muito profunda, ela tem inúmeras mensagens, ensinos de Deus, melhor dizendo, para as nossas vidas. Porque a Bíblia é assim, né, irmãos? A Bíblia, ela tem inúmeras mensagens em poucos versículos. Por causa da sabedoria de Deus e por causa da profundidade daquilo que Deus nos expõe através da sua palavra. E sempre será assim. Não existe jeito, irmãos, de você parar para meditar na palavra de Deus e não, Deus não revelar coisas a você. Eu sempre falo, é importante meditar, importante separar um tempo para ler e ouvir Deus falar contigo através da Bíblia. Deus pode falar contigo através de diversas formas, mas Deus sempre falará contigo através da Bíblia. Algumas vezes Ele falará através de um louvor, através de um profeta, através, né, de uma mensagem... Mas Deus sempre vai falar com você através da Bíblia. Você ouviu essa palavra? Sempre, né? E é assim mesmo.
não é força de expressão, não. A palavra de Deus é a revelação máxima. É a revelação máxima de Deus para nós. Portanto, você quer ter revelação de Deus? Medite nas coisas que são de Deus. E o Espírito Santo de Deus há de cuidar que você sinta a presença dele na tua meditação e sinta alegria, né? Como eu senti alegria em lembrar dessa passagem bíblica, abri a Bíblia hoje para ler o texto mais uma vez, senti muita alegria. E esse é o nosso Deus, né? Que nos dá experiências assim maravilhosas com ele. Irmãos, nós olhamos esta palavra e você ouviu falar a respeito de um homem chamado Amaleque. Amaleque era um rei, era um rei de um povo, e né, alguns teólogos dizem que Amaleque era neto de Esaú. Esaú, ele era irmão de Jacó. E nós sabemos, irmãos, que os dois seguiram por caminhos diferentes, e a descendência de Esaú se tornou inimiga do povo de Israel, né, por diversos fatores. Não vamos nos ater agora, porque senão não teríamos tempo de ministrar. Mas nós observamos que este homem era um homem, né, que tinha no seu coração alguns desígnios de Esaú. Porque nós entendemos que Esaú não entendia Deus. Esaú rejeitou a maior bênção de Deus que estava sobre a sua vida, a primogenitura. A primogenitura dava alguns direitos, né, ao homem que era primogênito. Primogênito era o primeiro nascido, né, aquele que nasceu primeiro. Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro que Jacó, e Esaú então tinha direito à primogenitura, e o direito à primogenitura, né, além de você ter direitos materiais, você tinha direito, né, a ter herança dobrada, você tinha direito a ser ali, né, o dirigente, a ser aquela pessoa que iria conduzir a família, né, de geração em geração. E você tinha também os desígnios espirituais, que eram mais importantes, porque Deus prometeu a Abraão que da sua descendência Deus abençoaria todas as nações, né? E Esaú era filho de Isaac, e Isaac era filho de Abraão. Você conhece a história: Esaú desprezou a primogenitura, vendeu-a por um preço altíssimo. Um prato de comida. Ele trocou, Esaú trocou as coisas que são de Deus por um prato de comida. Porque ele estava com fome. Porque ele tinha fome, e ele falou para Jacó, entendendo Deus, Jacó entendendo a bênção de Deus, Jacó entendendo aquilo que ele seria, né? Por causa da promessa de Deus, entendeu? E foi lá e ofereceu um prato de lentilhas vermelhas. Lentilhas cozidas. E Esaú, sabe o que ele falou para Jacó? Quando ele ofereceu, me dá a tua primogenitura que eu te dou esse prato. Esaú falou assim, que me adianta a minha primogenitura agora? Eu estou com fome, me dá esse prato aqui, leva a primogenitura. Não entendeu Deus, não entendia as coisas de Deus, desprezou completamente as coisas de Deus, e a descendência de Esaú foi amaldiçoada. Nós terminamos, o último versículo que nós lemos disse assim: portanto, o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E todas as vezes que você despreza Deus, que você despreza as coisas que são de Deus, que você despreza as coisas espirituais, você despreza Deus. Você despreza Deus. Às vezes você quer um prato de lentilha e você troca Deus por um prato de lentilha. Você troca Deus por banalidades. Você fala assim, não, eu não estou trocando Deus, eu amo Deus. Quem ama, honra. Quem ama, obedece. Quem ama deseja aquele que ama. Quem ama quer estar perto. Né? Quem ama quer estar perto. E nós, irmãos, quantas vezes observamos isso? Observamos isso. E quantas vezes nós sabemos o resultado disso? E quantas vezes nós sabemos que não será bom? Quem despreza a Deus, receberá de Deus o desprezo. Receberá de Deus o desprezo dele, a não ser que haja arrependimento. Receberá de Deus o desprezo dele. A Bíblia diz que o Senhor vira o rosto. Que o Senhor vira o rosto para aqueles que lhe são infiéis. Ele vira o rosto para não ouvir. E você começa entendendo, irmãos amados, a consequência de uma atitude, tanto para Esaú, como para toda a sua descendência. Ao invés de ser abençoado, se tornaram amaldiçoados pelo Senhor. E aconteceu algo aqui, irmãos amados, nessa história, que foi fundamental para que você entenda algumas coisas que Deus fez muitos anos depois. O povo de Israel, ele tinha, né, saído do Egito e andava pelo deserto. Estava sendo provado por Deus, porque já tinham desobedecido Deus, já tinham ali, né, reclamado das coisas que são de Deus. E estavam pelo deserto. E a Bíblia diz que nesse momento que Amaleque foi ali lutar contra o povo de Israel, o povo estava cansado. A Bíblia diz, né, que o povo estava cansado de uma jornada no deserto. E a Bíblia diz que Amaleque veio para atacar o povo de Israel, né, pelos fundos, pegando os mais fracos, pegando aqueles que estavam mais cansados, para derrotar, para matar e para destruir ali o povo de Israel. Uma atitude demoníaca de um homem que queria ali derrotar o povo de Israel. E olha, irmãos, esta foi a primeira batalha que o povo de Israel enfrentou no deserto. Porque eles passaram por muitas nações, e as nações tinham medo, e não permitiam que 3 milhões de pessoas com seus animais passassem ali próximo dos seus territórios, ou nos seus territórios, com medo de que eles guerreassem e dominassem ali as suas cidades. Nós sabemos que a jornada de Deus era de 40 anos, então, por mais que o povo quisesse lutar e dominar, eles não teriam êxito, porque Deus não permitiria, porque estavam ali numa jornada de 40 anos por causa do seu pecado. E o Senhor falou, olha, o Senhor falou, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Uma nação inteira, Deus determinou que ela estaria exterminada da face da terra. E eu não sei se você sabe, mas este povo, o povo de Amaleque, não era mais Amaleque, mas eram os Amalequitas, porque Amaleque já havia morrido. Os Amalequitas foi aquele povo que Deus mandou o rei Saul. Deus deu ordens ao rei Saul para que o rei Saul fosse a peleja contra este povo. E o Senhor falou assim, falou para Samuel, fala para Saul, para que ele extermine os homens, as mulheres, os velhos, os meninos, as crianças que mamam. Exterminem todos, eliminem todos, eliminem os animais, eliminem tudo que vocês encontrarem pela frente. E era para se cumprir uma profecia que Deus havia dado anos antes. Muitos anos antes, aqui nesse momento, você conhece a história. Saul foi lá, matou todo mundo, matou tudo, só que levou o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas, preso, e levou alguns animais. E Deus ali cortou, rejeitou Saul, determinando que ele haveria de perder o reino por causa da sua desobediência. Ele não tinha que ter trazido o rei dos amalequitas, Agag. Ele não deveria ter trazido os belos animais, os melhores animais, dando a desculpa que era para se sacrificar a Deus. Ele não deveria ter dado ouvidos ao povo, porque depois que Samuel veio e falou com ele, falou assim, é porque eu dei ouvidos a este povo, que me pediram para trazer os animais, e eu dei ouvidos a ele e trouxe. Não se influencie com aquilo que está ao teu redor, irmãos. Se influencie pela Bíblia, porque a Bíblia é a plena revelação de Deus para a sua vida. Porque muitos podem dizer ao seu lado, faça assim, ah, não faça assado, Deus não liga, não, faça desse jeito. Não, irmãos, dê ouvidos à Bíblia, porque quando você dá ouvidos ao homem, quantas vezes você está sendo ali, aquela pessoa que está lhe falando, ou aquela situação que você está vivenciando, tem a marca das trevas, a marca de Satanás para te enganar, para te fazer ali, né, ir contra aquilo que Deus está te ordenando, está te falando. Eu sempre falo, não vamos brincar com Deus, irmãos. Não brinca com Deus, não. Não brinca com Deus, não, que a história não acaba bem. Brincar com Deus, a história não acaba bem. A história sempre vai acabar mal e não é para Deus. Nós temos que ser sérios, obedientes, para termos direito àquilo que Deus escreveu na Bíblia para nós também. O presbítero Alain falou aqui a respeito, né, das inúmeras bênçãos que não aconteceram, né? Que não se confirmaram por causa das atitudes das pessoas. E é verdade. Quantas vezes Deus determinou a bênção, né, esperando uma pequena atitude de uma pessoa, e essa atitude não vem, e Deus manda para o deserto. Deus manda para o deserto. Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, andando pelo deserto, depois de 2 anos, eles chegaram até a Terra Prometida. Depois de 2 anos andando, eles chegaram até a Terra Prometida. Eles chegaram até uma cidade chamada Cades Barneia. E Cades Barneia era ali a entrada de Canaã, a entrada da Terra Prometida. 2 anos caminhando e seguindo uma jornada de luta, sim, mas uma jornada curta para a vitória. E o povo resolveu o quê? Jogar no lixo aquilo que Deus estava mandando, aquilo que Deus estava dando. Jogar no lixo. Resolveram dar ouvidos à voz do homem. Quando o homem disse, nós vamos ser destruídos. 10 espias disseram, nós vamos ser destruídos. Eles são gigantes, eles são fortes, eles têm cavalos, as cidades são muradas. Nós vamos ser destruídos. E se esqueceram que Deus, para Deus operar, irmãos, ele não depende da naturalidade. Para Deus te abençoar, ele não precisa que algo seja possível de acontecer para que você obtenha a sua bênção. Para que você seja abençoado, né? Deus não precisa que cientificamente algo seja possível, porque Deus manda na ciência, porque Deus inventou a ciência, e ele faz e desfaz aquilo que ele acha que tem que fazer, e ele faz coisas que nós ainda não conhecemos. As coisas que nós ainda não conhecemos. Nós, irmãos, nos esquecemos às vezes. Uma vez eu vi um testemunho, já contei aqui, mas vou contar rapidamente, para falar a respeito do poder de Deus, que é de um pai, de alguns filhos que eram cristãos, e ele estava com um problema no pulmão crônico, estava no hospital, os médicos disseram, olha, essa noite ele não passa. E eles saíram tristes do hospital, foram, oraram, começaram a orar de madrugada, e chegaram de manhã, o pai deles estava andando no corredor, e aí perguntaram, pai, o que o senhor está fazendo aqui? O que aconteceu? Como é que o senhor está assim? E ele falou assim, olha, durante a noite apareceu um homem de branco aqui e trouxe uma cuia, uma vasilha que tinha um líquido amarelo e muito amargo, e ele falou assim, toma deste líquido porque você vai ser curado quando você tomar deste líquido. E ele disse que ele começou a tomar e ele disse que o líquido estava muito quente, era muito amargo e era amarelo. E ele tomou todo aquele líquido e depois que ele tomou, a pessoa virou as costas, pegou a cuia, virou as costas e ele perguntou: mas quem é você? E ele falou assim: eu sou amigo dos seus filhos. E me alegrei, quer dizer, estava conversando com eles, fiquei muito extasiado. Porque era Jesus chamando de amigo aqueles que intercediam em favor do seu pai. E eu fiquei também, eu fiquei imaginando que aquele líquido era algo que o homem ainda não conhecia, mas que existia, possivelmente existia já. E o homem não sabia, a ciência não tinha descoberto, mas Deus sabia. Eu entendia que aquilo era um líquido que existe, mas que o homem não conhecia, que Deus mandou fazer o líquido. Eu não entendo que aquilo era um símbolo espiritual, mas eu entendo que aquilo era algo, algo que, se o homem conhecesse, já teria feito efeito na vida dele, já teria tido efeito na vida dele. E eu sempre falo, irmãos, tem coisas que o homem não conhece ainda, e que Deus conhece. Portanto, não acredite no limite do homem, porque o homem não é nada para Deus. A sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem, diz o Senhor. As revelações de Deus sempre vão existir. O homem vai continuar descobrindo coisas, coisas e coisas e coisas até o mundo não existir mais. Porque assim Deus determinou. E é incrível como o homem descobre coisas, né? Como a ciência evolui. E o próprio Senhor Jesus, que nos últimos tempos, disse que nos últimos tempos a ciência ela evoluiria muito. A ciência se multiplicaria, disse o Senhor Jesus. Você está vendo muitas coisas sobrenaturais que no passado eram impossíveis de acontecer. O presbítero Alain falou nos seus 35 anos de idade, 35 anos de idade, falou do celular. Né? Quem que imaginava isso alguns anos atrás? E eu estou falando de algo que hoje é muito simples tecnologicamente. Né? Muito simples tecnologicamente. E nós temos que entender, irmãos amados, que Deus conhece coisas que nós não conhecemos. Portanto, não creia no limite do homem, mas creia que para Deus não há limites, por causa da sabedoria dele. Vemos aqui outro ponto muito interessante, irmãos. Porque Moisés já chamou Josué. Josué foi um dos dois espias, Josué e Caleb, que mesmo olhando para as circunstâncias das cidades ali em Cades Barneia, mesmo olhando as circunstâncias, que eram cidades fortes, era verdade, que tinham gigantes, era verdade, que tinham muitos carros e cavalos, era verdade, que as muralhas eram altas e fortes, era verdade. E eles disseram para aqueles 10 que estavam dizendo: nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer. Nossos filhos serão, né, despojo para esse povo, disse os 10 espias. E Josué e Caleb falou assim: tudo isso é verdade, mas Deus falou que estava nos dando, então nós vamos, porque Deus falou. Porque Deus falou, nós vamos. Porque Deus falou, nós vamos ser vitoriosos. Porque Deus falou, nós vamos conquistar. A Bíblia diz que o povo deu ouvidos aos 10 espias e não a Josué e Caleb. Você sabe o que Deus falou? Que Deus falou para Moisés? Falou: Moisés, eles vão caminhar pelo deserto até aprenderem a conhecer e obedecer ao seu Deus. Um ano para cada dia que eles ficaram na terra que eu prometi. Então estavam vagando numa jornada de 40 anos. Você percebeu, irmãos? Você já percebeu tudo o que estava por trás de uma situação? Você já percebeu tudo o que estava por trás de algo que foi descrito aqui em um versículo? Um contexto que gerou tudo aquilo? Um contexto que gerou ali, né, sofrimento, irmãos. Gerou ali dor, gerou maldição, gerou afastamento das coisas que são de Deus. E quantas pessoas estão indo para o deserto de forma contínua? Chegou perto da bênção, né? As suas atitudes são atitudes demoníacas, não demonstram fé, blasfemam contra Deus, porque as nossas vitórias já são conquistadas com lutas. E quantas vezes, no final da luta, há a atitude equivocada, e quantas vezes Deus manda para o deserto, então vai aprender, então vai lá, aprender a acreditar, a obedecer ao seu Deus, e lá vai o povo, sem a bênção, sofrer mais ainda. Irmãos, eu creio num princípio. Eu já vivi muitos milagres, tanto na minha vida quanto na igreja. Já vi muitos milagres, irmãos. Mas quantos, pastor? Muitos, não sei quantos. Já vi milagres maravilhosos de pessoas sendo curadas de câncer na hora. Na hora. Numa oração. Eu já vi mudanças de vida, milagres, doenças, libertações, inúmeras coisas. Já vi tudo isso. Quantas vezes, irmãos, Deus coloca extrema dificuldade na nossa vida para ver a nossa reação, porque a bênção está nas mãos dEle. A bênção está nas mãos de Deus. E tem ali, você sabe que existem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos à disposição de Deus. E a bênção na mão de Deus e anjos esperando serem enviados para trazer a bênção. E Deus fala, agora. E aí a atitude do povo de Deus impede com que as ordens de Deus sejam estabelecidas e a bênção aconteça. Deus nos prova, irmãos. Deus te prova, entenda isso. Ele quer ver a tua fé e o teu amor a Ele. Não é só fé, mas o teu amor, a tua obediência, Ele quer ver, para que você possa receber dEle, né, de mão cheia, tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Porque a vontade de Deus é que você seja extremamente próspero, não só em dinheiro, mas na tua vida espiritual, cheio de paz, alegria, unção, poder. Isso não tem preço? E dinheiro, que é uma consequência do resto. Nós temos que saber lutar com Deus, irmãos. Porque se a tua fé, ela for uma fé suficiente, você será irresistível às trevas. Irresistível ao teu inimigo. Quando o teu inimigo vier por trás de você, procurando ali numa cilada te tragar, você estará forte, porque Deus está contigo. Porque o Senhor está ao teu lado. Porque o Senhor não deixará com que a tua vida pereça. Mas antes Ele te ajudará e ajudará sempre. Este é o segredo mais revelado da Bíblia. E esta é a teimosia que mais acontece no meio do povo de Deus, agindo como os 10 espias. Agindo como os 10 espias, tendo uma fé fraca. Josué foi o conquistador. Josué foi usado por Deus para conquistar as nações, para construir a nação de Israel. E Deus falou para Moisés, Moisés, esta é a terra que eu estou dando ao meu povo. Só que ele teve que lutar, Josué teve que lutar, irmãos, ele teve que lutar para conquistar as terras que Deus estava dando, segundo as palavras dele. Eu estou dando, Moisés, ao meu povo, olha para os lados, olha para frente, olha para trás, esta é a terra que eu estou dando. E aí, Josué, o conquistador, foi lá para derrotar as nações. Mas pastor, ele não estava dando? Ele estava dando, mediante a luta. Não existia luta sem vitória. Josué, ele lutava para vencer. Josué, ele lutava para conquistar. Ele não lutava por lutar. Ele não lutava desacreditando. Ele lutava para vencer. Ele sabia que ele tinha que ir para ele vencer. Para ele não era uma luta, era uma vitória. Ele ia para vencer. Ele não ia para lutar. Ele ia para vencer. Ele ia para conquistar. É lá agora, Senhor, eu vou conquistar. Então, ia lá e conquistava. Os meios pelos quais ele usava é uma mera consequência. Porque Deus um dia falou que o povo de Israel não tinha que lutar, ele ia lutar pelo povo. Um dia Josué precisou. Um dia Josué estava lutando e a bênção estava muito forte, a luta estava muito forte. E Josué não ia conseguir vencer até que caísse a noite. Então, Josué orou e a Bíblia diz que Deus mandou o sol parar. Deus mandou o sol parar. Deus não destruiu o inimigo. Deus não fez com que a luta acabasse no meio do caminho. Mas Deus mandou parar o sol para que a luta continuasse e para que Josué prevalecesse da sua vitória. Porque ele orou e falou: Senhor, eu preciso que o sol pare. E o Senhor ordenou: para. Deus não podia ter matado todo mundo ali? Falou assim: Josué, eu não vou parar o sol, não. Eu mato todo mundo para você. Josué não pediu isso. Josué não se negou a lutar. Josué não se negou a lutar. Ele pediu a providência de Deus na luta dele. E Deus ordenou: para. E o sol parou. E o sol parou. Lógico que a gente olha assim, né? Quem é assim? Quem tem conhecimentos geográficos, né? Sei lá se é geografia isso, ou ciência mesmo. Sabe, né? Que eu não sei. Na verdade, não sei se Deus mandou parar a Terra. Se Deus mandou parar, porque a Terra é que gira em redor do Sol, né? Eu creio que Deus mandou parar a Terra, né? Parar a Terra. E o sol ficou lá. Né? Nós, quantas vezes estamos agindo errado? Você fala assim: eu não quero lutar. Irmãos, aprenda com a Bíblia. Deus não muda. Deus não muda. Os pensamentos dele são os mesmos. As vontades dele são as mesmas. As promessas que estão sobre a sua vida são as mesmas. E o jeito com que Deus faz com que você seja abençoado também é o mesmo. E as consequências dos teus erros também são os mesmos. Também são os mesmos. É igual. Tudo igual. Tudo igualzinho, porque Deus não muda. Deus não muda. É igual. Então o povo sofre porque quer. O povo não é abençoado também porque quer. Porque tudo já está escrito, ensinado, falado, dito, para que tudo aconteça. Para que a bênção de Deus se materialize sobre a sua vida. Deus, aliás, Moisés já chamou Josué, né? Moisés já sabia que Josué era o conquistador. Mandou: vai lá, Josué, vai lá lutar. E ele falou coisas muito importantes. Tem tanta coisa para falar. Tem tanta coisa que Deus revela, irmão. Ele falou uma coisa muito importante. Eu subirei. Eu subirei no outeiro. Outeiro, irmãos, é um pequeno monte, né? Uma montanhazinha, pequenininha. Eu vou subir no outeiro. E o cajado de Deus estará na minha mão. Assim, lógico, ele precisava subir no monte. Moisés, ele tinha mais de 80 anos de idade. Ele tinha que subir no monte com o cajado lá. Ajudar, subir, lógico. Mas ele não falou por causa disso. Ele já estava, quando ele estava no cajado, ele já se via lá. Ele falou: o cajado de Deus estará nas minhas mãos. Aquele cajado que Deus mandou ele pegar e tocar no Mar Vermelho e ordenar que o mar se abrisse. Aquele cajado que simboliza a autoridade, que simboliza a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. O cajado que simboliza o poder que se materializa no homem através de Deus. Ele falou: eu vou estar lá com a autoridade de Deus. Eu vou subir no monte, eu não vou pelejar, mas eu vou subir lá na autoridade, com a autoridade de Deus. É simples. É simples. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Se eu fosse Josué, falava assim, já falava um exército. Não vem um exército. Essa batalha vai ser fácil. Não vem um exército. Vou lá, porque eu sei que eu vou vencer. Nossa autoridade está sobre a tua vida, irmãos. Você tem autoridade. Não deixa o teu inimigo. Fazer tudo o que ele deseja sobre a tua vida. Não aceite. Pegue o cajado de Deus, que é a autoridade da palavra. Pegue, irmãos. Não deixe. O inimigo vai vir contra ti, sim, tentando te pegar pelo teu ponto fraco, como Amaleque fez ali, mas você tem o cajado de Deus. Você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Você tem a autoridade sobre a tua casa. Você tem a autoridade sobre os teus filhos. Você tem a autoridade sobre aquilo que Deus colocou sob a tua responsabilidade. Porque se Deus te deu, Ele te deu autoridade sobre aquilo. Você tem autoridade sobre tudo que você tem. Você não tem autoridade naquilo que você não tem, mas você tem autoridade naquilo que Deus te deu. Você tem, você acredita nisso?
Eu creio.
Assim como, né, o símbolo do pastoreio é um cajado, né? Eu creio. Eu creio na autoridade que eu tenho sobre essa igreja. Eu creio. E Deus me deu. Eu creio na autoridade desta igreja. Eu creio na autoridade desta igreja sobre um perímetro aqui, ó. Não sei aonde vai. Eu não sei até onde a autoridade desta igreja tem sobre essa região. Eu não sei, mas ela tem autoridade. Ela tem autoridade para abençoar. Ela tem autoridade para libertar. Ela tem autoridade para sujeitar as trevas sobre o domínio dela. Porque Deus deu autoridade a esta igreja em algum perímetro deste lugar. Pode ser uma esquina, pode ser um quilômetro. Deus deu essa autoridade e a gente não pode negar isso. A gente tem que entender isso e usar. Porque se você tiver e não usar, para que serve a autoridade? Observe. Tem um policial que tem autoridade para prender o ladrão. O ladrão passa na frente dele, rouba na frente dele, e ele não usa da autoridade dele. Para que serve a autoridade? Para nada. É um título. Eu sou autoridade. O guarda pode falar, eu sou autoridade. Se ele não usar da autoridade, ele é nada. Ele é um negligente. Um negligente nas coisas que são de Deus, porque a autoridade vem de Deus. Quanto mais a igreja, você tem autoridade sobre a sua família, use-a. Você tem autoridade sobre os seus bens, use-a. Primeiro acredite, né? As pessoas às vezes não usam porque não acreditam. Use, eu uso. Eu não canso de abençoar aquilo que eu tenho. Pego meus filhos, vivo abençoando meus filhos, abençoo minha esposa, abençoo minha casa, abençoo os meus bens, sinto alegria, agradeço a Deus. Eu não canso de fazer isso. Abençoo a igreja, abençoo as vidas. Às vezes estou orando, estou lembrando das pessoas. E você não pode ser negligente. Se eu for negligente, eu vou para o deserto. Vou lá aprender a ter autoridade. Vou andar pelo deserto. Vou sofrer, porque Deus já tinha entregue a bênção e eu não soube usar, não usei. Vou sofrer, porque vou andar no deserto. Deserto é lugar de luta. Onde falta tudo, só não falta Deus. Mas falta tudo. Outro ponto interessante, irmãos, para nós não nos estendermos muito. Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava em cima do monte. Foram com ele Arão e Ur. Arão era irmão de Moisés, era sacerdote. Um
Arão era sacerdote, primeiro sacerdote de Israel.
E Ur? Ur, algumas pessoas dizem que era esposo de Mia. Ou seja, cunhado de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés levantava a mão para abençoar. Josué lutando lá embaixo, Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia na luta. Moisés abaixava a mão, Amaleque começava a prevalecer na luta. Levantava a mão, prevalecia Israel. Abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Oração. 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 Se você não ora, Amaleque prevalece. Teu inimigo prevalece. Se você não abençoa, teu inimigo prevalece. Teu inimigo vence. Levanta tua mão. Mantenha ela estendida. Ore. Ore. Interceda. O povo de Deus está muito mal acostumado, não sabe orar mais. O povo de Deus ora pouco. O povo de Deus ora pouco. Ora pouco na sua casa, ora pouco na igreja. O pastor demora um pouquinho mais na oração na igreja, já se torna um incômodo para as pessoas. Não vem nas reuniões de oração. A igreja ora pouco. Não essa igreja, igreja de Cristo. Ora pouco. Por isso, o inimigo tem vencido. Por isso o inimigo tem avançado. Por isso o povo não é mais abençoado. Porque se cansam. Fácil. Moisés se cansou, irmãos. Porque ele tinha que ficar com a mão levantada para abençoar. E a luta, a Bíblia diz que a luta demorou o dia inteiro. O dia inteiro a luta levou para ser exterminada, para acabar a luta. O dia inteiro, imagina uma luta de um dia inteiro. E porque Deus, porque Moisés disse a Josué, amanhã você vai pelejar contra Amaleque. Ou seja, foi de manhã, logo de manhã. E aí Moisés cansava. E aí sentaram, puxaram uma pedra, Arão, Ur, puxaram uma pedra, Moisés sentou. Pode orar sentado, irmãos? Pode. Moisés sentou. E um segurou a mão de Moisés de um lado, e o outro segurou a mão de Moisés do outro lado. Até que a luta fosse vencida. Esta é a igreja. Nós temos, irmãos amados, que ter o espírito de igreja, que a bênção de Deus prevalecerá sempre. Moisés sabia que ele tinha que manter a mão levantada, só que ele não conseguia. E o sacerdote levantou a mão dele. O sacerdote e o outro, que não diz o que ele era, se ele era sacerdote também. A Bíblia não relata, mas também ajudou. Obreiro ou não obreiro, você tem o seu papel na igreja. Você tem o seu papel na sua família. Você tem o seu papel na sua casa. Faça, que a bênção de Deus vem mais rápido. E eu vou dizer a você mais uma vez, irmãos. A luta durou o dia inteiro. Deus podia ter exterminado a luta com um minuto de tempo, irmãos. Podia. Mas não estava nos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito. Tanto é que ele mandou escrever. Você viu o que ele falou? Olha que coisa importante essa passagem. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória num livro e repete-o a Josué. porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus quis registrar aquilo que aconteceu e a promessa dele em relação àquela nação, os amalequitas, por causa do engano, por causa da cilada que armaram contra um povo cansado, um povo que vinha de uma jornada, estavam desguarnecidos, exaustos. Você está exausto? Você está exausto? O inimigo não vai prevalecer contra você. Não vai. Sabe por quê? O Senhor dos Exércitos envia o seu socorro. O Senhor dos Exércitos comanda todas as coisas. E você não vai perecer na sua luta. Jamais. Jamais. Se você agir corretamente, você não vai perecer na sua luta. É só você agir corretamente. É só você entender Deus, entender a palavra de Deus, entender aquilo que você tem que fazer. Não peça que a luta acabe logo. Peça a vitória. Peça forças para lutarmos. Não seja covarde. Vá à luta. Vá porque o Senhor mandou, faça como Josué e Caleb falaram. Eles são fortes mesmo. Mas o Senhor falou, então nós vamos. Avança para a tua bênção. Avança para a glória de Deus sobre a tua vida. Avança, irmãos. Vai lutar sim. Vai lutar para vencer, né? E que você possa dizer: eu vou para a vitória, não vou para a luta, como eu penso que Josué fazia. Todas as vezes que Deus mandava ele conquistar uma cidade, ele ia para conquistar uma cidade. Só vamos orar. Jericó foi a primeira cidade que Josué conquistou, né? Deus deu ordens a Josué. Deus deu orientações, tintim por tintim. Santifica o povo. Primeira coisa que Deus mandou Josué fazer: santifica o povo. E Josué falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Santificou o povo. Depois Deus mandou avançar, abriu o Rio Jordão, porque Jericó ficava de um lado e eles estavam do outro. Abriu o Rio Jordão, parou o Rio Jordão, mandou parar o Rio Jordão. O rio parou de um lado, escorreu do outro e eles atravessaram ali. E depois Deus falou assim: agora vocês só rodeiem a cidade. Para mostrar que não era Josué, que não era a força, que não eram as armas. E olha, irmãos, as muralhas de Jericó eram altas. Eles tinham, as muralhas tinham mais de 3 metros de espessura. De espessura. Porque tinha uma casa, a casa da prostituta Raabe ficava sobre as muralhas. Passavam carros em cima das muralhas, carroças. Deus mandou: a ordem de Deus tem que ser obedecida. Falou: rodeia a cidade, Josué. E Josué foi lá. Parecia tudo um bando de malucos andando. Mas vou fazer. Sou maluco porque a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para mim, então eu vou fazer. Foi, rodeou 6 dias, no 7º dia, mandou rodear 7 vezes. E Jericó, irmãos, não é um negocinho. Imagina Itupeva, cercada de muralhas e o povo rodeando. Não era um negocinho. Rodeou e Deus derrubou as muralhas. Josué obedeceu e Deus fez a parte dele, sempre. A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Falamos muita coisa aqui hoje, irmãos. Em alguns minutos. Muita coisa. Valorizar as coisas de Deus. Não desprezar o Senhor. Não desprezar as coisas santas. Falamos a respeito de maldições, de bênçãos, de luta, de autoridade, da oração. Falamos diversas coisas. E isso fique no teu coração. Isso que importa. O teu coração. tratado, ungido por Deus. Faça aquilo que Deus fala, você vai ser abençoado. Sempre falo, irmãos, o homem não tem muita coisa a te entregar, não. Só quando ele é usado por Deus. Mas Deus tem tudo para te entregar. Tem uma frase que eu li um dia, dizia assim, né? Nunca ouça um homem que não ouve a voz de Deus. Nunca ouça um homem que não ouve a voz de Deus. É assim mesmo. Eu quero orar por você agora. Deus vai derramar um óleo aqui hoje, irmãos. Existe muito poder hoje aqui, irmãos. Estou sentindo poder desde a salinha ali que eu estava conversando com algumas pessoas. Comecei a sentir o poder de Deus ali. Cheguei aqui no louvor, fui inundado pelo poder de Deus, conforme nós louvamos. Inundado. E agora o Senhor está aqui. Pronto para te abençoar. Agora é o momento de você receber. Queria te convidar a vir aqui à frente. Você que quer receber essa bênção, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, aleluia.